Fala, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um podcast do Fantasy BR. Eu sou o Matheus Chaves e a gente está de volta aqui para mais um podcast, mais uma semana, falando muito sobre Fantasy Football, sobre NFL, te dando todas as dicas para você mandar bem na sua liga. E para você que não sabe, a gente voltou com o nosso podcast tem algumas semanas e a gente está fazendo rankings para a Liga Dynasty, né? Estamos ranqueando os jogadores para a Liga Dynasty, fizemos um ranking de QB, rankings de wide receiver, de running backs, e começamos o de wide receiver semana passada, um top 50, fizemos do número 50 ao 25 na semana passada. Se você ainda não ouviu, dá uma conferida nesse podcast, tá aí na sua plataforma, tá muito legal. E hoje a gente vai terminar o ranking de wide receiver com o top 24, né? Os considerados wide receivers número 2 e número 1 ali pro Fantasy Football, considerando uma liga padrão de 12 times. Antes de a gente começar a ranquear os jogadores, eu queria te pedir duas coisas. Primeira coisa, para você se inscrever aí no podcast do Fantasy BR, aonde você estiver, qual plataforma você estiver assistindo, se inscreve lá no nosso podcast. E a outra coisa é para você deixar um feedback pra gente, dar um comentário aí, das estrelas aí que tiver, algum comentário que você puder fazer para ajudar a gente, isso vale muito. E logicamente, manda uma mensagem pra gente no Instagram, no Twitter, ou seja onde for. Você pode mandar uma mensagem lá pra mim, ou no WhatsApp, se você tem meu número também. Pode mandar mensagem falando o que você tá achando do nosso podcast, se você tá curtindo, se você tá achando legal, se tá achando chato, o que você tá achando. Então bora lá, que eu já enrolei demais a sua paciência. Eu sei que você tá com uma vida corrida aí, não sei onde você tá, se você tá no carro, tá na sua academia, tá no trabalho, sei lá, tá fazendo o quê. E você quer saber de Fantasy Football e não deu ficar aqui falando besteira. Vamos lá, nosso ranking, vamos pro top 24 agora. A gente vai pro número 24, wide receiver, pra Liga Dynasty, tá? A Liga Dynasty, que é o Diontae Johnson do Pittsburgh Steelers. Diontae Johnson é um dos bons wide receivers que a gente tem no Fantasy. É, 25 anos apenas, muita gente tem um medo grande de Diontae Johnson pelos drops que ele teve na temporada passada, né? Ele teve alguns problemas com o drop ano passado, mas foram poucos jogos, mas ele é um cara de muito volume. O Big Ben confia muito nele. Apesar de ter o Chase Claypool e de ter o Juju Smith-Schuster, ele é um cara que produz muito, que tem muito volume. É, eu queria ranqueá-lo um pouco mais alto, até porque eu gosto muito do Diontae Johnson, mas dois fatores me impedem. Número 1, Big Ben já é um cara que está indo para o final da sua carreira, a gente não sabe como é que vai continuar esse ataque dos Steelers. E número 2, uma concorrência grande ali, né, entre os wide receivers, como eu já falei, com o Juju e com o Claypool. Número 23, é o Jerry Jeudy, do Denver Broncos, né? O Jerry Jeudy que chegou na NFL com uma baita expectativa de ser uma estrela. A gente ainda acredita que ele vai se tornar uma estrela. Hoje é o número 22 pelo motivo básico de QB. A gente não sabe quem é o QB aí nesse ataque do Denver Broncos, né? Ted Bridgewater chegou agora, o Joe Locke já tá lá na equipe, mas ainda não se firmou. É, o Jerry Jeudy tá brigando ali com o Cutler Sutton para ser quem vai ser o wide receiver 1 desse time. Então essa situação de QB é uma situação complicada, é uma situação que a gente tem que ficar um pouquinho alerta, né? Porque a gente não sabe de fato quem vai ser o cara que vai municiar o Jerry Jeudy, o Cutler Sutton, o Noah Fant. É um ataque com muitos jovens, bons valores nesse Denver Broncos, mas não tem nenhum grande QB. Tem essa questão do Aaron Rodgers, né? Que toda hora se fala de uma possível troca do Denver pelo Aaron Rodgers. Se de fato isso acontecer, né? Imagina o Aaron Rodgers desembarcando lá no Denver Broncos, ia ser assim... ia ser um espetáculo, ia ser um absurdo pro Fantasy. Ia alavancar muito o valor de todo mundo naquele ataque. O Jerry Jeudy provavelmente brigaria para ser um wide receiver top 15, aí, top 12 no Fantasy, talvez. Mas ele é um cara de talento, é um cara que a gente sabe que a gente pode esperar muito dele. Apenas o segundo ano dele na liga agora, em 2021. Ele teve boas jogadas, teve alguns bons lances em 2020. Não foi lá um grande cara, né? Acabou... não foi tão absurdo porque o Justin Jefferson roubou a cena, o Calvin Ridley jogou bem, o T. Higgins também surgiu bem, então o Jerry Jeudy acabou ficando um pouco ali meio que pra baixo, a galera não prestou muita atenção, mas é um cara de talento. A única questão mesmo é essa questão de quarterbacks do Denver Broncos. Número 22, Kenny Golladay, novo wide receiver do New York Football Giants. Kenny Golladay já tem 27 anos, já é um cara mais sólido na liga, né? Já é um cara mais, que a gente pode dizer, um cara mais confiável, né, do que, por exemplo, o Diontae Johnson e o Jerry Jeudy, que a gente falou ainda há pouco. Mas é um cara com 27 anos, tá no seu auge, sim, tá ali no ápice da sua forma. A gente acredita assim em questão de idade, né? Geralmente o wide receiver ali com 26, 27, 28 anos está no seu auge na NFL. A gente acredita que, eu acredito que ele vai jogar bem durante algum tempo, entendeu? O Giants pode jogar mais uns 2, 3 anos em altíssimo nível, porque ele é um cara muito bom, é um cara que consegue muitas recepções em bolas contestadas. A única questão do Giants também, assim como o Jerry Jeudy, não é a questão de quem vai ser o QB, né? O Jerry Jeudy lá no Denver é quem vai ser o QB. No Golden a gente sabe que é o Daniel Jones, mas o fato é, o Daniel Jones pode prover para o Kenny Golladay ser um wide receiver top no fantasy. O Kenny Golladay estava com o Matthew Stafford, né, que era um dos bons QBs da NFL, um dos ótimos QBs da liga. Teve anos muito bons ali com o Matthew Stafford. O Golladay teve boas temporadas. Ano passado, infelizmente, ele se machucou, teve problemas de lesão, mas o Golladay teve alguns bons anos ali com o Matthew Stafford. Em 2019, ele foi o terceiro melhor wide receiver em liga standard, top 10 em liga PPR. Então, assim, ele já tem um background de anos bons, né? Principalmente 2019. Então chega num time novo, muita gente ali naquele corpo de recebedores do Giants, tem Stanley Sherpas, tem Darius Slayton, tem Evan Ingram, tem Kadarius Tooney, tem o Saquon Barkley correndo. Então assim, é muita gente, ele é o principal alvo, acreditamos que ele vai ser o principal alvo, mas é assim, é uma situação nova, né? Para um cara que é sólido, um cara que a gente vê como um dos ótimos wide receivers da liga, acaba ficando um pouco mais abaixo por esses fatores. Vamos lá. Número 21, Devonta Smith, do Philadelphia Eagles. O rookie Devonta Smith, que muita gente tem um baita medo desse cara. Porque ele é um cara muito, não vou dizer fraco, mas ele é um cara que não tem um corpo, né, uma estrutura muito grande. Muita gente tem medo de que ele não possa, que ele não vai render na NFL, porque ele não vai conseguir aguentar ali a força física do jogo da NFL, que não é mesmo do college, não vai aguentar a pressão física dos cornerbacks ali, dos safeties, pode se machucar porque não tem uma força muscular muito grande, é o que muita gente acredita, mas eu não compro muito isso, tá? Eu acho que ele vai mandar bem, porque ele é um cara muito bom, ele é um cara, é um playmaker, é um cara que produz muito, é um cara que consegue big plays, a gente viu ele fazendo isso no college, de uma forma absurda. Então, assim, o único motivo dele não estar no meu top 20, tá? Porque ele é um rookie, 22 anos, tá? É um cara novo, é um cara que tá chegando na NFL. Então, os únicos motivos dele não estar no meu top 20 é, primeiramente, ele é um rookie. Então, a gente não sabe de fato se ele vai chegar destruindo. Então, a gente tem sempre um leve pé atrás com ele. Eu acredito que ele vai jogar bem? Acredito. Mas tem um leve pé atrás por ser rookie. Então, eu prefiro apostar um pouco mais em alguns jogadores já mais confiáveis e que já mostraram alguma coisa na liga. Outro motivo é a questão de quarterback no Philadelphia Eagles também, já que o Jalen Hurts teve apenas alguns jogos ano passado, né? Jogou pouco, entrou apenas no final da temporada, e a gente não sabe se a gente pode confiar no Jalen Hurts para ser esse provedor do Devonta Smith. Fato é que o Devonta Smith vai chegar já sendo o wide receiver 1 do Philadelphia Eagles, já que lá só tem o Jalen Reagor, que ainda até agora não fez nada. Vai ter o Dallas Goedert, Tyrande, o Zach Ertz provavelmente vai sair da equipe. Então ele vai chegar sendo o wide receiver número 1. Vai ser o cara que deve receber mais targets na equipe. É um cara muito habilidoso. É um cara que pode e deve produzir muito desde o dia 1. Mas, logicamente, é um rookie. É um cara que está com um quarterback ali lançando para ele que a gente não tem ainda muita certeza se é um cara confiável. Por isso ele não entra no meu top 20. Mas é um cara pra gente ficar de olho, porque pode mandar muito bem, sim. Vamos pro nosso top 20 de wide receiver pra Liga Dynasty. Começando agora com o Amari Cooper, né? Que é o nosso 20º wide receiver pra Liga Dynasty. O Amari Cooper também no seu auge, 27 anos de idade pro Amari Cooper. Logicamente que tem um problema no Amari Cooper, que é o crescimento gigantesco do CeeDee Lamb, que a gente viu ano passado. O CeeDee Lamb explodiu principalmente com o Dak Prescott ano passado, mas é aquilo, né? O Amari Cooper tá num ataque muito forte. O Dak Prescott é um QB muito bom, que lança muitas jardas, que faz o ataque do Dallas Cowboys produzir muito. A gente viu ano passado o Dak Prescott com jogos de mais de 400 jardas, jogos, né, no plural, mesmo com ele se machucando, né, jogando apenas 4 ou 5 jogos, ele teve partidas espetaculares ano passado, o Dak Prescott. Então, assim, ele é um cara O Amari Cooper é um cara que joga no ataque explosivo, é um cara que vai ter muitos targets, porque ele e o Sid Lamb são os dois principais alvos, apesar de ter o Michael Gallup, mas o Gallup fica um pouquinho mais atrás. Mas o Amari Cooper, cara, ele com o Dak Prescott, ele é um cara que produz. Ano passado, nos 5 jogos com o Dak, o Amari Cooper teve 3 jogos de wide receiver 1, né, de top 12. Então, assim, a gente pode esperar muito, muito do Amari Cooper ainda, por mais alguns 3, 4 anos ainda. Ele fica abaixo do CeeDee Lamb, bem abaixo do CeeDee Lamb, muito pela questão da idade, logicamente. O Cooper já tem seus 27 anos e o CeeDee Lamb, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é um cara bem mais novo. Mas olho nesse Amari Cooper, que está sendo draftado aí como wide receiver 2 em Liga Dynasty, e é um wide receiver 2 que agrega muito valor para a sua equipe. Número 19 para o Mike Evans, wide receiver do Tampa Bay Buccaneers. Mike Evans é um cara simples para a gente falar, é bem rápido. Mike Evans é muito bom no fantasy. Todo ano, desde que ele chegou na NFL, pelo menos 1000 jardas para ele. Ele é um cara que já foi melhor wide receiver em fantasy, já foi top 3 outras vezes. Então, assim, ele é um cara que sempre produziu muito com Tom Brady, sem Tom Brady, com James Winston, seja lá com quem for, o Mike Evans produz e produz muito no fantasy, tá? Eu não tenho um grande medo do fato do Tom Brady estar se aposentando aí, talvez daqui uma, duas temporadas, porque eu sei que quem chegar lá, o Mike Evans vai conseguir produzir. Ah, então por que o Mike Evans não tá no seu top 10, ou no seu top 12? Simplesmente pela idade. O Mike Evans é um cara de 27 anos, então assim, deve ter mais uns 3 anos bons, ótimo, maravilha, ele é um cara muito bom, deve produzir bem. E além disso, o Tampa Bay tá com um ataque muito recheado, né? Então assim, ele vai produzir bem? Vai, mas eu não sei se ele vai produzir números para ser um top 12 ou para ser um top 15. Eu acredito que ele vai produzir números de top 20, top 22 ali anualmente no fantasy. Eu não acho que ele vai mais ser um cara anualmente de top 10, de top 12, como ele era há alguns anos atrás. Porque o Tampa Bay tem Chris Godwin, o Tampa Bay tem o Tyler Johnson, que é o rookie que está surgindo. O Tampa Bay tem Antonio Brown, tem Gronkowski, tem o Jay Howard, tem Cameron Bright. Tem 2 running backs aí que tem crescido, né, que tem recebido boas oportunidades. Então, assim, é um time com muita gente, é um time com muitos jogadores capazes de produzir, o que pode ser um leve problema pro Mike Evans no Fantasy Football, mas, logicamente, é um cara muito confiável ainda. Número 18, Keenan Allen. Tá, Keenan Allen do Los Angeles Chargers. Na verdade, essa sequência aqui tá braba, né, de Amari Cooper, Mike Evans e Keenan Allen são 3 caras muito bons pro Fantasy Football, que só estão mais abaixo muito por questão de idade e tal. No Mike Evans também, pelo caso dos outros jogadores do time, como eu falei anteriormente. Mas assim, o Keenan Allen é mais mesmo pela idade, porque já é um cara de 29, vai fazer 30 anos, então a curva de produção do Keenan Allen já está começando a descer, tá? A partir dos 31 ali, anos, 32, para um cara um pouquinho melhor, a curva de produção de um wide receiver começa a descer. Então a gente não espera que na área daqui 3 anos sendo ainda um cara muito 3, 4 anos sendo um cara muito brilhante na NFL. Ele é um absurdo, possivelmente o melhor jogador percorrendo rotas na liga. Agora tá com um QB muito bom, que é o Justin Herbert, né? Calor o ano passado, que jogou muito bem. Então, assim, acredito que com o Justin Herbert se mantendo um QB consistente, o Keenan Allen vai ter um 2021, 2022 muito bons, muito sólidos para ser top 12 no fantasy, quem sabe top 10 ali. Mas eu acho que daqui para depois disso já fica uma dúvida grande, né? Um cara com 31, 32, tá ali 33 anos, não vai dar muito, não é muito confiável pro fantasy futebol. Por isso que é um cara que fica um pouco mais abaixo numa liga Dynasty. Porque a gente logicamente pensa sempre assim, a cada 3 anos, a cada 5 anos, não só no ano que segue, tá? Então, para o nosso 17º wide receiver para a Liga Dynasty, que é o Brandon Ayuk, do San Francisco 49ers. Brandon Ayuk ainda não mostrou lá muita coisa, né, logicamente. Mas ele é um cara novo, 23 anos, ele é um cara que produz muito depois das recepções, né, um cara que vem jogando muito bem, assim, um cara que produz absurdo. Se dá a bola na mão desse cara, ele vai conseguir produzir absurdos depois de receber a bola. Um cara que consegue correr bem, é um cara muito dinâmico. Então, e tá num ataque muito bem formado ali pelo Kyle Shanahan, né? Então, ele é um cara que tem tudo pra crescer, tá? A única questão ali do San Francisco 49ers é o QB. A gente não sabe se vai ser Jimmy Garoppolo, se vai ser Trey Lance. Então isso impede um pouco o Ayuk de estar um pouco mais acima, mas ele está numa posição muito boa nesse ranking, até um pouco mais alto do que nos outros, porque eu acredito muito nesse cara pela dinâmica que ele tem, pela capacidade de produzir grandes jogadas, por esse fato de ser um cara que produz muitas jardas após a recepção. Número 15, né? Número 16, 16º wide receiver para a Liga Dynasty é o T. Higgins, do Cincinnati Bengals. Mais um cara novinho, 22 anos, Higgins, que ano passado chegou e brilhou. A gente não esperava isso, mas ele jogou um absurdo ano passado no Fantasy Football. Mesmo com a lesão do Joe Burrow, o T. Higgins fez um ano muito bom em 2020. Mais de 900 jardas, foram 6 touchdowns para ele, 108 targets, foi um cara muito bom. Tá, a gente não esperava isso dele, até porque tá num time que já tinha o Tyler Boyd, que já era o wide receiver mais consolidado ali do time. O Joe Mixon recorria muito. O AJ Green, logicamente, já tinha o AJ Green ali, né? Que querendo ou não é o AJ Green, mesmo não sendo mais aquele AJ Green de 4 ou 5 anos atrás. A gente não esperava muito do T. Higgins. Não era aquele wide receiver que saiu do draft e a gente estava confiando assim, que seria um cara muito bom. Seria um cara para explodir no fantasy, como a gente já esperava de CeeDee Lamb, como a gente esperava aí de Jerry Jeudy, como a gente via, sei lá, Henry Ruggs, talvez. Mas o T. Higgins, cara, chegou e fez uma baita de uma temporada. Então, assim, cresceu muito o valor nele. Então, logicamente, que o fato do Ja'Marr Chase ter chegado no Bengals esse ano pode limitar a sua produção de um wide receiver 1, top 12 no fantasy, tá? Com a chegada do Ja'Marr Chase, mas eu acho que isso não vai impedir o T. Higgins de ser talvez um top 20, um top 15, porque ele tem tudo para jogar bem, porque o Joe Burrow é um cara que deve produzir muito. A gente viu que ano passado, mesmo como ele teve jogos que ele produziu muito, tá? Então eu acho que o T. Higgins é um cara top 15, sim. E esse, ele tá alto no meu ranking. Tá, eu não vejo ele em muitos rankings acima do top 18 e do top 20. Geralmente ele fica ali entre 21º e 22º. Mas é porque eu acredito que esses caras novos que estão chegando na liga, e mesmo sendo wide receiver 2 dos seus times, que eu acho que o T. Higgins vai ser wide receiver 2, porque o Ja'Marr Chase vai ser wide receiver 1 do Joe Burrow, a NFL hoje é uma liga de... Hoje não, né? Já há uns 10 anos, 12 anos, a NFL é uma liga muito de passe. Então, os wide receivers número 2 têm produzido muito bem. E um cara com esse talento, como o T. Higgins conseguiu mostrar no passado, a tendência é produzir em larga escala, sim. Logicamente, que o que impede ele de ser um top 12 é o Ja'Marr Chase e também o Tyler Boyd, né? Porque também são dois ótimos wide receivers que estão na equipe, que devem limitar um pouco os targets dele. Vamos para o nosso 15º agora, que é o Allen Robinson, do Chicago Bears. Allen Robinson, um dos grandes wide receivers do fantasy football, um dos grandes nomes, tá no seu auge com 27 anos. A questão do Allen Robinson é o seguinte, né? A gente sabe que ele saudável é um dos ótimos wide receivers da NFL, mas infelizmente não tem QB. Allen Robinson não joga com quarterback bom, Trubisky não rendeu nada. Ano passado o Allen Robinson sofreu, ano retrasado sofreu. Todo ano a gente vê o Allen Robinson ali, tipo, tentando, fazendo algumas jogadas absurdas, né? Aqueles highlights absurdos do Allen Robinson, recepções miraculosas, mas, tipo, é brabo que a gente não consegue ver uma consistência dele, porque não tem um QB que lance. Bolas receptíveis, né? Bolas que você, tipo, que o wide receiver consegue pegar e consegue, tipo, produzir bem no jogo, né, cara? De nada adianta o Allen Robinson ser muito bom e fazer uma recepção absurda de 20 jardas se o resto do jogo o quarterback não consegue jogar a bola na mão dele. Esse é o problema do Allen Robinson. Então vamos ver quem vai ser o QB nesse time do Chicago Bears, né? Porque eles estão ali com... Eles estão com o Andy Dalton, né? Pegaram o Andy Dalton agora para ser o quarterback do time, em tese, o quarterback número 1. Draftaram o Justin Fields, que a gente acredita que vai ser o QB1 também do time, né? Vai brigar ali com o Andy Dalton nesse training camp. Possivelmente o Andy Dalton comece como titular, mas a gente acredita que o Justin Fields em algum momento da temporada vai assumir essa titularidade. E o Allen Robinson ainda pode ter alguns bons anos aí com o Justin Fields. Eu acho que pode ser uma química muito boa entre esses dois. O Justin Fields tem um bom braço. um cara que pode fazer o Allen Robinson produzir de novo em escala de top 10, top 12 no fantasy, com certeza absoluta. O Allen Robinson pode ser um cara top 10 com o Justin Fields, tá? Que ele é um cara muito bom, é um cara muito bom de verdade. Não boto ele no top 10, no top 12, justamente por essa questão do quarterback. A gente não sabe de fato quem vai ser o QB1, né? Quanto tempo vai demorar pro Justin Fields ser o QB1, se vai demorar 6 jogos, se vai demorar uma temporada, se vai demorar uma partida, a gente não sabe. Então, a gente não sabe. Além disso, outra questão que me impede de botar o Allen Robinson ali um pouco mais acima é que ele é free agent na próxima temporada, então a gente não sabe muito bem como é que vai ser esse futuro do Allen Robinson, já com 28 anos, né? Porque ano que vem ele faz 28, então já é um cara que vai provavelmente pro seu último grande contrato na NFL. A gente não sabe para qual time que ele pode ir, se ele vai para um time muito bom e aí pode alavancar o Allen Robinson para ser um top 10, ou se ele vai para um time mais ou menos para ganhar mais grana, e aí pode ser um baque um pouquinho no valor dele. Mas vamos ver que o Allen Robinson é um cara muito bom. Bom, galera, vou deixar vocês com um aviso rapidinho aí que vocês já sabem sobre a semana e já já a gente volta. Voltando para o nosso 14º wide receiver da nossa lista de ranking para Dynasty, com o Chris Godwin e o Tampa Bay Buccaneers. Mesmo caso ali do Mike Evans, né? Os dois na mesma equipe. O Chris Godwin produziu bem, né, com o James Winston há 2 anos atrás. É um cara que produziu bem com o Tom Brady, mesmo com muitas lesões ano passado. Então, assim, é um ótimo jogador, tipo, percorrendo rotas. Ele é um cara muito eficiente, é um cara que consegue touchdowns, é um cara que produz muito e ele é um cara novo. São apenas 25 anos pro Chris Godwin. Ele é um cara que ainda tem, assim, é um cara que tem, tipo, um horizonte muito grande pela frente, né? Porque ele é um cara novo ainda. Eu sei que pode parecer, assim, absurdo falar que são, tipo, nossa, é só 2 anos de diferença entre o Mike Evans e o Chris Godwin. Como é que você bota o Chris Godwin, assim, tão mais alto do que o Mike Evans, se são só 2 anos? Primeiro que não tá tão mais alto, né? Porque o Mike Evans hoje aqui no nosso ranking é o número 19, o Chris Godwin é o número 14. Então não é uma grandiosa diferença. E eu tenho que o Chris Godwin é 2 anos mais novo. Então, querendo ou não, isso faz uma diferença numa Liga Dynasty, sim. 2 anos é uma diferença até relativamente consideravelzinha. Então, eu acho que o Chris Godwin, ele é um cara que tem tudo para produzir muito durante uns 6, 7 anos na sua carreira ainda. Até porque ele é um cara que é um excepcional corredor de rotas, né, como eu falei anteriormente. Mesmo com a saída do Tom Brady, eu acho que ele pode produzir bem. Por quê? Produziu bem com o James Winston, cara. Produziu, foi um wide receiver top 5, top 6 no fantasy com o James Winston. Então, assim, vai produzir bem com quem for, quem estiver lá naquele ataque do Tampa Bay Buccaneers, mesmo se for Tom Brady, mesmo se não for Tom Brady. Eu acho que o Chris Godwin vai produzir bem. Mas tem uma questão aqui, eu não acho que ele vai ser um cara top 10, tá? Não acho que ele entra nem no top 12. Eu acho que esse número 14 aqui pra ele é um limite bom pro Chris Godwin, talvez o número 13. Não chega no top 12 pelo mesmo motivo que eu falei do Mike Evans, por estar num ataque muito cheio, né? Tem o Mike Evans, tem o Antonio Brown, tem aquela galera toda aqui que eu já citei aqui anteriormente. Vamos para o nosso 13º wide receiver, que é o Michael Thomas, né? A maior decepção do fantasy football em 2020, depois de um 2019 simplesmente arrebatador do Michael Thomas, né? Que, assim, a gente ficou extasiado com o Michael Thomas em 2019, né, cara? Ele fez um absurdo naquela temporada ali com o Drew Brees. Mas 2020 não foi bem, problema de lesão, Drew Brees não foi mais o mesmo cara. Tem 28 anos, é um cara que tá no seu auge ainda, mas a questão de QB é a questão que complica, né? O Michael Thomas é um cara muito talentoso, a gente sabe que ele é um talento absurdo na NFL, e jogava com o Drew Brees, então, assim, tinha um valor grandioso, né? Se a gente ainda tivesse o Drew Brees aqui, o Michael Thomas provavelmente seria talvez ali um top 8, um top 9, mas sem Drew Brees é muito difícil de mensurar o Michael Thomas, porque a gente não sabe nem se vai ser o James Winston ou se vai ser o Tyson Hill titular. Se for o James Winston, eu particularmente acredito num comeback, né, numa volta gloriosa do Michael Thomas no fantasy football, e não só hoje, mas daqui a alguns anos. A questão é, essa questão de QB nos Saints nos intriga, porque mesmo com o James Winston ou o Tyson Hill brigando por uma vaga de titular em 2021, a gente não sabe se em 2022 o Saints vai trazer um outro QB ou vai draftar um outro QB em 2023. Então, assim, o Michael Thomas está indo para os últimos anos, os últimos 3, 4 anos da sua carreira para o Fantasy Football, vamos dizer assim, tá? Porque passou dos 32, é muito difícil um QB estar num nível de top 20 no Fantasy Football. É muito raro, não é comum, é muito difícil você ver o Julio Jones já com mais de 30, 31 anos produzindo em larga escala. Não é algo muito comum no Fantasy Football, principalmente para wide receiver. E o Michael Thomas está com 28, então ele deve ter mais uns 3 anos aí de produção para ser um cara nessa magnitude que ele está no nosso ranking, que é um top 13, um top 14. Ele está ali na beirinha para ser um wide receiver. Então, você pega o Michael Thomas hoje na sua liga Dynasty, você confia que ele pode até ser um wide receiver 1 para o seu time de liga Dynasty? Sim. Ele para ser wide receiver 2 é o melhor dos mundos, mas ele pode ser sim ainda um wide receiver 1 daqui 1, 2 anos. Mas daqui 3 anos a gente não sabe muito o que esperar desse time do Saints. A gente não sabe como é que vai ser esse, entre aspas, rebuild do Saints com a aposentadoria do Drew Brees. Então é um futuro muito nebuloso ainda do Michael Thomas no New Orleans Saints. Não sei se me fiz entender, mas essas questões me fazem colocar o Michael Thomas abaixo do top 12. Número 12, DJ Moore, wide receiver do Carolina Panthers. 24 anos apenas para ele, é um cara novinho em folha, tem muitos anos pela frente. Então, assim, é um cara que a gente espera que vá mandar bem no fantasy. Não teve aquela grandiosa temporada ainda, o DJ Moore, apesar de, tipo, não ser um cara que teve um ano glorioso no fantasy, já teve um ano de top 15 em 2019. São 2 anos seguidos para ele com pelo menos 1.100 jardas, tá? O problema para ele ter sido touchdown é não ter sido um cara que tenha entrado muito na end zone, mas eu acho que agora, com o Sam Darnold, esse ataque pode dar uma melhoradinha. O Christian McCaffrey vai voltar, vai melhorar esse ataque. É um ataque bem produzido, é um ataque, na verdade, uma questão de ser bem produzido, é um ataque que tem um grande volume de passe, né? Então isso é bom pro DJ Moore, que é o receiver desse time. Então eu espero o DJ Moore sendo um cara para ter uma carreira ainda no fantasy football de 5, 6 anos ainda como um top 12 para a liga da NFC, sim, tá? É uma aposta alta no DJ Moore por ser um cara que ainda não provou muita coisa. E a questão do Carolina é esse carrossel de quarterback, né? Todo ano troca de quarterback, todo ano a gente não sabe quem é o QB. Eu acho que o Sam Darnold é um cara sem talento, ele é um cara que pode jogar bem nesse time do Carolina, tá? Sair do Adam Gase, assim, é o melhor dos mundos pra ele. A gente viu o que aconteceu com o Ryan Tannehill quando saiu, né, do Miami Dolphins e foi pro Tennessee Titans, o cara desabrochou. Isso pode acontecer com o Sam Darnold. E se isso acontecer com o Sam Darnold, cara, o DJ Moore é o principal vencedor disso tudo, porque é o wide receiver 1, é um cara dinâmico, é um cara que deve produzir bem pro fantasy football ainda, beleza? Número 11, Jamar Chase, o rookie Jamar Chase, bem alto no nosso ranking. Bem alto não, né? Numa posição bem ok, porque o Jamar Chase é um talento único na NFL, um talento assim que a gente olha e fica, tipo, meu Deus do céu, esse cara é um absurdo, esse cara vai destruir na liga. Você vê o Jamar Chase jogando e espera isso, né? O que ele fez aí 2 anos no college foi uma parada bizarra. E assim, a questão aqui é que o Jamar Chase vai jogar com o Joe Burrow, um cara que jogou com ele no college. Isso é o grande fator. Esse talvez seja o grande fator de otimismo com o Jamar Chase, tá? Ele vai chegar num ataque que já tem o Tyler Boyd, que é um wide receiver consolidado. Tem o T. Higgins, que ano passado jogou muito bem e esse ano deve crescer muito, deve ser um cara de bom volume de jogo. Além disso, tem o Joe Mixon, que é um cara que tem muitos toques na bola. E tem um probleminha, que a linha ofensiva do Cincinnati nunca é grandes coisas. Mas o Joe Burrow é o Joe Burrow e os dois têm uma química. Isso é muito importante, né? Ele vai ser um rookie que vai chegar com uma química já com o seu QB, assim como o Devonta Smith com o Jalen Hurts, por exemplo. Então, eu acho que isso pode fazer o Jamar Chase ser um cara para se consolidar na liga. Porque o Joe Burrow, a tendência é o Joe Burrow ser o franchise player desse time, ser o franchise quarterback desse time do Cincinnati Bengals, tá? O Jalen Hurts, por exemplo, que a gente citou agora, no Philadelphia Eagles, a gente não sabe se ele vai ser o franchise player desse time. A gente não tem confiança nenhuma de que ele vai continuar sendo o QB titular desse time. Mas o Joe Burrow, hoje, se você chegar hoje e falar com qualquer um, qualquer torcedor dos Cincinnati Bengals, ele espera e ele confia que o Joe Burrow é o futuro da franquia. Porque o cara tem talento, o cara tem braço, o cara tem todos os quesitos para jogar na NFL. E alguns jogos que ele teve ano passado, ele foi bem no fantasy football. Teve jogos interessantes, lógico que a lesão acabou com a temporada, mas ele foi um cara interessante. E o Ja'Marr Chase é um cara que deve, durante muitos anos, o cara de 21 anos apenas, é um cara que durante muitos anos deve ser um wide receiver top 10 no fantasy football. A gente espera isso dele, a gente acredita que ele vai ser isso, tá? O que pode limitar um pouco o Ja'Marr Chase, logicamente, essa competição por targets com o T. Higgins e Tyler Boyd, mas o que eu não acho que vai ser um grande problema para ele por ser um cara muito bom. Vamos entrar agora no nosso top 10. Vamos falar do nosso top 10 aqui, que é coisa séria, só maluco brabo, tá? Número 10, Terry McLaurin, Washington Football Team. O Scary Terry, que jogou muito ano passado, fez uma baita de uma temporada. Número 10, aqui a gente acha que agora, com o Ryan Fitzpatrick, pode mandar bem e pode continuar sendo um cara muito importante para o fantasy, sendo um cara de valor no fantasy futebol ainda. Fez uma temporada muito boa ano passado, com diversos QBs, tipo, diversos quarterbacks, tipo, ali assumindo a posição, uma zona naquele ataque do Washington. Ele foi muito bem, ano retrasado também. Então, assim, eu acho que ele vai ser um cara interessante numa Liga Dynasty, um cara de 25 anos que já se estabeleceu como wide receiver 1 do Washington e como um dos ótimos wide receivers do Fantasy, mesmo para 2021 no Fantasy Football. Ele é um wide receiver para ser um top 15. Então, assim, para a Liga Dynasty, um cara com 25 anos, estabilizado como wide receiver 1, que vem de temporadas assim boas, né? Desde que ele chegou na Liga, ele chegou bem na Liga. Ele é um cara que já está estabelecido, ele é um cara que a gente já confia que vai produzir números de top 12, tá? O que não me deixa confortável para colocá-lo um pouco mais alto, botando um contra, né, que eu sempre tenho feito sempre um pró e um contra de um jogador. O meu contra, assim eu posso falar, pro Terry McLaurin, essa situação a longo termo de QB no Washington, já com o Fitzpatrick, a gente não sabe quanto tempo vai durar a magia, ou se essa magia vai virar tragédia, a gente não sabe. A experiência Fitzpatrick é uma questão que só Deus pode nos dizer o que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo vai durar, tá? Número 9, DeAndre Hopkins, possivelmente meu wide receiver favorito na NFL. O DeAndre Hopkins é, para mim, o melhor receiver da NFL, e particularmente, não falando de fantasy, eu sou fã desse cara, da maneira como ele joga, da maneira como ele percorre rota, da maneira como ele consegue segurar a bola de uma forma bizarra. Infelizmente, 29 anos pro DeAndre Hopkins, não dá mais para esperar dele muita coisa assim, 3, 4 anos, daqui 3, 4 anos, né? Em 2021, 2022, até 2023, acho que nesses próximos 3 anos aí a gente ainda pode esperar um DeAndre Hopkins dominante, sendo um cara produzindo números de top 10. Primeiro, porque ele é absurdamente bom. Segundo, que ele não é um cara que necessita de big plays, né? Não é um cara muito explosivo. Então, ele consegue ir produzindo pontos progressivamente durante o jogo. Não é um cara que, puf, uma tacada só produz pontos. Então, ele é um cara que consegue produzir ao longo das partidas, tá? Não é um cara dependente de big plays. E tá com QB bom, né? Tá com Kyler Murray, tá com um cara que tá ali tinindo, tá com um cara que tá, tipo, começando a sua carreira e tá começando com o pé direito, voando. Então, a tendência é o DeAndre Hopkins continuar sendo um wide receiver de grande valor no fantasy. O único porém pro DeAndre Hopkins é, logicamente, a idade, que são 29 para seus 30 anos. Então, a curva de produção do wide receiver já começa a ser um fator aí que pode complicar um pouco, logicamente, né? Vamos lá. Vamos para o nosso número 8, que é o CeeDee Lamb. CeeDee Lamb, que ano passado fez uma baita temporada, tá? Não foi o melhor wide receiver rookie, não foi, porque o Justin Jefferson simplesmente apareceu e destruiu. A verdade é essa. Mas o CeeDee Lamb, ano passado, cara, fez jogos muito importantes Por que que o Sidney tá tão alto assim, tá? Mesmo não sendo um cara que foi tão falado como o Justin Jefferson, por exemplo. Primeiro porque o Dak Prescott se machucou. Então, assim, você pega o seu QB principal, você não tem como ficar esperando que o jogador vá jogar muito, né? Não tem como. Mas com o Dak, a gente pode ver que ele teve dois jogos, o Sidney teve dois jogos de mais de 6 jardas, teve um jogo com dois touchdowns, teve jogos com mais de 10 targets. Então, assim, ele produziu bem. Ele fez ótimos jogos. Tá? Foram mais de 900 jardas e 5 touchdowns para ele. Assim, tudo que a gente precisa pro CeeDee Lamb é ver ele jogando com o Dak Prescott e ver como é que vai sair CeeDee Lamb e Dak Prescott, que é uma dupla que a gente espera muito. Não tá mais alto. Alguns rankings do CeeDee Lamb entra no top 5. No meu ranking ele não tá no top 5 porque ainda tem ali no Dallas Cowboys um Zeke, tem Amari Cooper, tem Michael Gallup, tem os Tyrants, que todos esses jogadores que consomem muito volume de jogo e que pode atrapalhar um pouco o CeeDee Lamb, e a gente ainda precisa ver um ano inteiro do CeeDee Lamb ainda sendo efetivo. Eu acredito que ele vai ser um wide receiver top 10, mais até, né, um top 5 no fantasy daqui para frente. Eu acho que ele tem tudo para brigar por um top 5 daqui 2, 3 anos, sim, porque ele é um cara de talento e que joga num ataque forte com um QB muito bom, tá? Número 7, Stefon Diggs, depois do ano que ele teve ano passado, não tem como não botar o Stefon Diggs aí como um cara top no fantasy, né? Ano absurdo, foi um dos melhores wide receivers do fantasy, já vinha sendo um dos grandes wide receivers do fantasy, mesmo na sua época de Minnesota, mas no Buffalo, virando wide receiver 1 aí, ele explodiu, né? É um grande valor o Stefon Diggs, não só não tá mais alto aqui, né, para ser um top 3, um top 5. Pela idade, são 27 anos, então, tipo, não vai ter tanto impacto assim como talvez outros jogadores que estão um pouquinho mais alto. A gente vai falar deles daqui a pouco. Mas o Stefon Diggs, pelo que produziu no passado, ele é um cara de muito respeito e é um cara que pode fazer você ganhar campeonatos aí em 2021, 2022, 2023. Nesses próximos anos, com o Josh Allen sendo estabilizado como um QB de respeito na liga, como um QB que conseguindo agora lançar mais precisamente, não tendo mais todo aquele problema em big plays como ele vinha tendo. O Stefon Diggs parece que mudou o Josh Allen da água para o vinho. Então, o Josh Allen ainda é um cara de muito valor. O Stefon Diggs é um cara de muito valor no fantasy, explodiu no Buffalo Bills. É um cara que tem, sim, todo o target share ali da equipe é basicamente dele. O ataque tem sido feito em cima dele, né? Logicamente que o Josh Allen é o foco principal, porque é o QB, é o cara que corre e tal. Mas é o grande jogador de habilidade ali daquele ataque do Buffalo Bills. Então, assim, ainda tem um teto grande o Stefon Diggs nessas próximas temporadas. Só não fica mais alto, logicamente, porque já tem 27, vai para seus 28 anos. Número 26, Calvin Ridley, cara. Calvin Ridley, muita gente a gente olha pro Calvin Ridley e acha que o Calvin Ridley ainda tem 23 anos, né, de idade, tá? 22 anos, acho que é um cara novinho. Mas não, o Calvin Ridley já tem 26, tá? Calvin Ridley tá no seu auge. Mas assim, sem Julio Jones, bicho, o teto do Calvin Ridley aqui é o céu. A gente viu o que ele fez ano passado. Sem o Julio Jones, jogou absurdos. Então a gente espera que o Calvin Ridley continue trabalhando e continue jogando em nível alto sem o Julio Jones, tá? Foram números grandiosos dele sem o Julio Jones. A gente fez uma postagem no Twitter e no Instagram algumas semanas atrás, quando o Julio Jones foi trocado, falando da diferença dos números do Calvin Ridley com e sem o Julio Jones, o aumento que teve em targets, em recepções, em jardas, em pontos no fantasy futebol. Então isso é muito importante. Ele já se provou, não vou dizer que ele já se provou, mas ele já deu mostras de que ele pode ser um bom wide receiver 1 na equipe, tá? É lógico que tem esse porém, né? Todo mundo fica com esse medo de: ah, mas o Juju com o Antonio Brown também jogava muito. Quando o Antonio Brown saiu, o Juju não fez nada. A grande diferença do Julio Jones pro Calvin Ridley nesse caso é que o Calvin Ridley, ano passado, teve 9 jogos sem o Julio Jones, em jogos que ele jogou muita bola. Ele foi muito bem. Então a gente espera que o Calvin Ridley, como wide receiver 1 aí desse Atlanta Falcons, a tendência é ele ser um baita de um wide receiver pro fantasy futebol, um cara para todo ano brigar para ser top 5 no fantasy. Com o QB, que é o Matt Ryan, que pode não ser mais o Matt Ryan, sei lá, de 3 anos atrás, 4 anos atrás, mas é o Matt Ryan que ainda produz, que ainda faz os seus wide receivers terem bons jogos, como conseguiu prover, né? pro Calvin Ridley e pro Julio Jones grandes partidas nessas últimas temporadas, tá? Vamos entrar no nosso top 5 agora. Os 5 melhores wide receivers para a Liga Dynasty no Fantasy Football, começando com o número 5, Davante Adams. Isso mesmo. Bom, galera, nosso podcast vai ao ar na quarta-feira. Que quarta-feira nada mais é do que dia 23, se eu não me engano. 23? Não. Dia 21. Perdão. Dia 21, quarta-feira, 21 de julho. Eu estou gravando esse podcast na segunda-feira, dia 19 de julho. Então, assim, hoje, gravando esse podcast hoje, eu tenho um porém com o Davante Adams, que é basicamente o Aaron Rodgers. A gente não sabe se o Aaron Rodgers vai ficar no Green Bay Packers ou se vai sair. Então, é um fator gigantesco, cara. Não é saber se, sei lá, se o Derek Carr vai ficar no Raiders ou se o Kirk Cousins vai ficar no Vikings. É saber se o Aaron Rodgers, um dos melhores QBs da liga hoje, vai ficar no Green Bay Packers. Então, isso é um fator gigantesco. Se eu soubesse que o Aaron Rodgers vai ficar no Green Bay, o Davante Adams aqui seria um top 3 facilmente, talvez até top 1. Mas sem isso, cara, é um risco. Então, assim, às vezes não vale a pena dar esse risco, porque você pode deixar de ter um grande wide receiver, tá? Porque você... eu acho que o Aaron Rodgers vai ficar, mas esse acho pode te custar o seu time no Fantasy, tá? Esse acho você tem que cortar, porque esse acho... O acho você tem que usar para jogadores, para casos ali de meio de draft, para essas coisas. Davante Adams hoje é um cara que está sendo draftado final de primeiro round, início de segundo round ali, metade de segundo round. Cara, jogadores que são draftados ali nessa posição, você tem que ter convicção no que você está fazendo. Você não pode chegar a olhar para um cara ali no segundo round, que é um Davante Adams, olhar para o Davante Adams ou olhar, sei lá, para um outro jogador e você, tipo, pegar o Davante Adams só porque você, sei lá, eu acho que o Aaron Rodgers vai ficar no Green Bay e vai ficar tudo certo. Sabe, cara, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso porque você vai perder uma pique que é de um valor imensurável para um jogador que, se tudo der certo e o Aaron Rodgers ficar, beleza, tá tudo lindo. Mas se não ficar, filho, pode basicamente já começar o seu rebuild sem começar a liga. Beleza? É basicamente isso. Número 4, DK Metcalf do Seattle Seahawks. DK Metcalf, ano após ano, vem crescendo na liga, né? Já é mais uma temporada aí do Metcalf jogando muito bem no Fantasy Football. Mas eu acho que o Metcalf, ele é um cara que tem potencial pra ser top 1 no Fantasy. Ele é um cara que tem potencial pra ser o melhor receiver do Fantasy ano após ano, pra brigar pra ser o receiver 1, 2 ou 3 ano após ano. Então eu tenho uma expectativa muito alta no Metcalf. Primeiro porque ele é um cara novo, tem 23 anos apenas. Tá? Eu poderia botar o Metcalf aqui como o wide receiver 3, como o wide receiver 2 ou como o wide receiver 1 nessa minha lista aqui, mas eu botei ele como o número 4, só pelo fato do Russell Wilson, tá? O Russell Wilson, logicamente que o Russell Wilson ainda é um cara que tem muito o que produzir na NFL ainda, tá? O Russell Wilson não é um cara que já tá indo pra sua reta final de carreira, lógico que não. Mas já vai fazer 33 anos, tá? Ele já vai fazer 33 anos agora nessa temporada. Então, assim, fica aquele porémzinho, assim, sabe? Com o Russell Wilson. Vai que o Russell Wilson, tipo... Vai que o Russell Wilson, tipo... Daqui 3 anos, 4 anos, acaba decide parar. Até por ser um cara que sofre muita pancada. Um cara que sofre muito sexo e tal. Não sei, né? Então, eu fico com esse porém. Mas o Matt Hoff em si... Um cara que produz muito, que produz big plays. É um cara forte. É um cara que... Jogando com o Russell Wilson, com o Tyler Lockett ali complementando essa dupla, a tendência é ele ser um dos melhores wide receivers do Fantasy, sem dúvida, nesses próximos 5, 6, 7 anos. Vamos agora para o nosso top 3, próximo do nosso final desse podcast, que está um pouquinho longo. Vamos para o A.J. Brown. A.J. Brown, chegou o Julio Jones, mas o A.J. Brown, ano passado, destruiu, fez uma temporada absurda. Mesmo com o Julio Jones, eu acho que o A.J. Brown não vai perder nada, não vai perder valor, tá? Tem target para todo mundo ali. Não tem outro wide receiver pra brigar por target, então você tá só perde dois. O A.J. Brown tá num time muito bem encaixado, um ataque muito bem fechado, com o Derrick Henry correndo muito bem, com o Ryan Tannehill lançando play actions muito bem. E o A.J. Brown tá produzindo lindamente, lindamente. Ele é assim, é aquele grande alfa ali, receiver, a gente pode falar assim, aquele cara, vai receiver um, ele clássicozão, acho que ele é um cara que vai brilhar no fantasy durante muito tempo. Então 24 anos apenas pra ele, acho que ele tem muito tempo pra brilhar no fantasy. O AJ Brown aqui pra mim, ele ou Metcalf, poderia ser qualquer um dos dois, tá? Sinceramente, acho que qualquer um dos dois aqui poderia estar como wide receiver número 3 ali, número 4, não vejo problema nenhum. Botei o AJ Brown um pouquinho à frente porque eu acho ele um pouco mais completo do que o Metcalf, tá? Eu acho que o Metcalf às vezes acaba dependendo muito de big play, acho que o AJ Brown pode ser um cara mais completo, jogando num ataque ali que tá muito bem encaixado. Então eu acho que o AJ Brown é um levemente acima do nosso queridíssimo DK Metcalf. Vamos pro nosso top 2, Tyreek Hill é o número 2 do nosso ranking de Liga Dynasty. Tyreek Hill, porque basicamente sua prioridade, tá? Só não tá no top 1 Tyreek Hill. Ele é um cara de 27 anos e o nosso número 1 é um cara de 22 anos. Basicamente por isso. O Tyreek Hill é um cara muito bom, a gente sabe disso, que nos últimos 3 anos ele é possivelmente o melhor wide receiver da NFL. Não tem muito o que falar, não tem, o melhor wide receiver do fantasy no caso. Não tem muito o que falar dele. 2018 ele foi o melhor receiver do fantasy. 2019 ele foi muito bem, tá? Então assim, na verdade 2019 ele teve problemas, né? 2019 o Tyreek Hill, se eu não me engano, deixa eu só dar uma conferida aqui pra não falar besteira pra vocês. O Tyreek Hill, acho que 2019 foi que ele teve problemas. Isso, 2019 ele teve problemas de lesão, ele ficou fora alguns jogos. 2018 ele foi o melhor receiver do fantasy, 2017 ele foi muito bem, foi no top 10. 2020, no passado, ele foi o segundo melhor, só atrás do Davante Adams. Então assim, ele é um cara que vem produzindo bem, tem sido consistente nesses últimos 4 anos aí de Kansas City Chiefs, desde que o Patrick Mahomes assumiu. Então, é Tyreek Hill e Patrick Mahomes, eu acho que não tem muito o que discutir aqui. São mais 4 ou 5 anos de Tyreek Hill brilhando no fantasy football, sendo o wide receiver 1, sendo o cara pra ser melhor wide receiver do fantasy, certamente. E o nosso número 1, o cara que brilhou ano passado, Hulk ano passado, que já chegou e tomou conta e virou wide receiver 1, que é o Justin Jefferson, cara. Eu sei que muita gente não concorda com isso, mas o Justin Jefferson pra mim já é o wide receiver 1 pra Liga Dynasty no fantasy. Depois do que ele fez ano passado, foi uma das melhores temporadas de rookies no fantasy football. Foi um negócio absurdo, 1.400 jardas pra ele, 7 touchdowns, foi um cara top 5 no fantasy como Hulk, 22 anos apenas, consolidado, jovem, muitos anos aí pela frente pra ele. Então assim, já é elite, tá? Já é elite, eu acho que ele é um cara que tem tudo pra só ir crescendo, porque no passado ainda tinha o Adam Thielen roubando muitos targets. Mas eu acho que o Adam Thielen vai, aos poucos, vai diminuindo sua produção por causa da idade. O Adam Thielen já é um cara indo pra reta final. E o Justin Jefferson tem tudo pra brilhar, cara. Então acho que o Justin Jefferson é assim, próximos 5, 6 anos aí dele, a tendência é ser um cara top no fantasy football. Bom, galera, esse foi o nosso ranking de wide receiver, tá? Esse top 5, eu quero que você me diga o que você achou desse top 5, tá? Esse top 5 aí com Davante Adams, Metcalf, AJ Brown, Tyreek Hill e Justin Jefferson. Esses caras estão na mesma prateleira pra mim. Eu tive que ranquear logicamente entre 5, 4, 3, 2, 1, mas estão na mesma prateleira. Eu acho que se você botar o Justin Jefferson em primeiro, ou em quarto, ou em terceiro, não vejo grandes diferenças. Botar o Adams em primeiro, ou em terceiro, não vejo muitas diferenças. Todos têm os seus prós e os seus contras. Cabe a você, que também é um analista de fantasy football, decidir no que você mais se apega, ao pró ou ao contra de tal jogador, tá? Fala pra gente depois, manda pra gente lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, seja onde for, o que você acha, o que você tem achado desse podcast. Eu espero que você esteja curtindo. Semana que vem a gente faz um ranking de tight end, vamos fazer um top 30 de tight end pra Liga Dynasty e depois a gente começa com tudo a nossa produção pra Liga Redraft, porque já estamos chegando perto da temporada regular. Agosto tá batendo as portas e a gente vai começar a nossa preparação para a Liga Redraft. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de se inscrever no nosso canal aí na plataforma que você estiver ouvindo. Deixar o seu feedback, porque isso ajuda muito a gente. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.